queria começar por felicitar o CDS por trazer uma temática tão importante, sobretudo nesta altura e agora que vamos entrar num novo confinamento, que é a preocupação com os idosos. De facto, esta é uma preocupação que o PSD acompanha, tudo aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. É uma preocupação que nós, além de acompanharmos, temos já vindo com determinadas medidas a tentar que a situação se resolva de uma vez por todas e que não haja idosos a ficar para trás, mas de facto não é isso, infelizmente, que estamos a verificar. O que acontece é que, por exemplo, e o Sr. Deputado também referiu e bem, nós temos de olhar e encontrar medidas para todos os idosos, independentemente dos idosos se encontrarem nas suas residências, independentemente dos idosos se encontrarem em residências, em lares, em instituições. E quando falo em instituições, sejam elas legais ou ilegais. Portanto, há aqui várias questões às quais o Governo não tem sabido dar resposta. Eu lembro que o PSD, no último Orçamento de Estado, apresentou mais uma vez uma medida, medida esta que foi chumbada com o apoio do Partido Socialista para o reforço do apoio domiciliário. Se já antes da pandemia este apoio deveria ter sido reforçado, agora por maioria de razão, mas infelizmente não foi isso que foi feito. No que diz respeito aos lares, importa lembrar aqui uma matéria muito relevante e que o Sr. Deputado também a referiu. Nós temos idosos a ficarem de fora do apoio do Estado. Agora que se inicia um plano de vacinação, é fundamental que se identifiquem onde estão todos os idosos e é fundamental que o Estado faça um mapeamento e um levantamento de todos os lares, legais e ilegais, para que todos os idosos sejam vacinados. E foi nesse sentido que o PSD apresentou também um projeto de resolução. E, portanto, também gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Deputado, saber se o PSD também acompanha, se o CDS também acompanha esta preocupação do PSD na necessidade de identificar onde estão os idosos, para que ninguém fique efetivamente para trás. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, saúdo por ter trazido este tema tão importante nos dias que vivemos e que nos inquieta a todos. O índice de envelhecimento em Portugal situa-se perto dos 144%, tendo implicações evidentes sobre a nossa organização social. Esta situação exige respostas a diversos níveis. Não se pode aceitar que a população idosa, depois de uma vida inteira a trabalhar e a contribuir para o desenvolvimento do país, fique desprotegida numa fase da vida em que se encontra especialmente vulnerável e, por vezes, isolada, sendo indispensável que se concretizem as medidas para a inclusão social, para o combate ao isolamento e à marginalização social. Por falta de resposta do Estado, as respostas que hoje encontramos são oferecidas por espaços privados, muitas vezes caríssimos, e que não correspondem às necessidades em todo o país. Os poucos lares da rede social estão sobrelotados, sem meios e recursos humanos adequados. No entanto, Sr. Deputado, gostaria de lhe perguntar se concorda com o aumento considerável das mensalidades que está a ser praticada em alguns lares, aconteça nesta altura, está a acontecer agora, porque, Sr. Deputado, não negamos que haja custos acrescidos para responder às necessidades no combate à pandemia, mas este não é o momento de sobrecarregar quem enfrenta tantas dificuldades, principalmente quando os recursos são quase todos públicos e não são tão pouco como isso. Não podemos ignorar que os valores se tornam insuportáveis para as famílias e incompatíveis para as baixas reformas que os idosos recebem, sobretudo numa altura em que as famílias portuguesas passam por graves problemas económicos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer aos Srs. Deputados que colocaram as questões e já a questão direta que a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, colocou. Com o que eu não concordo, Sra. Deputada, é com a redução do montante líquido que o Estado dá às instituições particulares de solidariedade para desempenharem uma função que é uma função pública. E, portanto, eu não... A questão da discussão das mensalidades é uma discussão que não faz sentido neste contexto e que decorre daquelas que são as dificuldades dos lares originadas na redução líquida daquela que é com participação pública. E contra essa nós batemos-nos aqui. Portanto, aquilo que pode ser feito para que não reste para os idosos essa fatura é o Estado, por exemplo, atualizar o montante dos acordos de cooperação, pelo menos no montante daquilo que aumenta o salário mínimo nacional. Porque isso quer dizer que estas instituições vão poder, ao nível dos seus custos com pessoal, ter um equilíbrio e não ter um desequilíbrio nessa componente, o que obviamente faz com que nas outras tenham que o compensar. É aí que o Estado deve responder. E sobre isso vou também à questão do Sr. Deputado José Soeiro e à questão do suposto monopólio privado. Uma coisa é o monopólio privado, outra coisa é a subsidiariedade. São coisas completamente diferentes. O que o Estado faz aqui, e do nosso ponto de vista bem, é aproveitar recursos que existem no terreno para o desempenho de funções que são públicas. E, portanto, não há aqui uma privatização da segurança social e da resposta social aos idosos. A resposta social aos idosos é prestada por quem está no terreno porque, até prova em contrário, isso é preferível a estar concorrentemente a criar todo um outro sistema. Ó Sr. Deputado, e eu onde discordo é na avaliação que fazemos. Se há momento em que eu acho que se mostra que exatamente esta resposta é mais eficaz do que a resposta pública, é exatamente esta. Porque se nas instituições as coisas podem não ter corrido sempre da melhor forma, como é evidente, o momento é difícil, para o Estado também, e eu reconheci-o na intervenção, a nível dos apoios públicos funcionou muito pior. E, portanto, olhando para a realidade atual, eu não consigo fazer a leitura que o Sr. Deputado faz. A leitura que eu faço é que, se os lares fossem públicos, provavelmente, avaliando por aquilo que tem sido a resposta do Estado, os idosos estariam em pior situação. Porque, apesar de tudo, no que dependeu das próprias instituições particulares de solidariedade social, e reconheça-se com o Estado representado pelas autarquias, também é Estado, mas não é Estado central, funcionou muito melhor do que, por exemplo, as brigadas criadas pelo Ministério. Ou a articulação inexistente, como aqui foi referido também, e foi referido pelo Sr. Deputado, entre saúde e segurança social. Nós tivemos as duas ministras no Parlamento a comprometerem-se com uma melhor articulação entre as duas áreas. E nós sabemos que isso não chegou a acontecer. Que continuamos a ter problemas, porque obviamente estas instituições não são especializadas no cuidado, na prestação de cuidados médicos.
Peço
são
especializadas, conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. São especializadas na prestação de cuidados a idosos, não de saúde, e portanto essa articulação não existiu. Terminava, Sra. Presidente, respondendo à Sra. Deputada Clara Marques Mendes e agradecendo a questão. Obviamente que o projeto do PSD é da maior importância, por isso é que referi outras iniciativas. Todos os idosos têm que ser acompanhados, estejam onde estiverem e ainda que estejam em lares ilegais. O Estado não pode,
concluir,
neste momento, fazer
Estado.
Uma discriminação que não prejudique esses lares, prejudique aos idosos e isso seria inaceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Queria saudá-lo pelo tema que trouxe, mas não o vou saudar pela intervenção que fez. Ela está eivada de afirmações injustas e que não correspondem à verdade. Porque o Sr. Deputado esqueceu duas coisas fundamentais na sua intervenção. O conjunto de medidas, podíamos dizer que foram medidas hercúleas que o Governo tomou para a prevenção da pandemia nos lares, que fez com que nós tivéssemos 0,7% de infectados durante os processos mais fortes da pandemia, muito menos que a média europeia, pelo conjunto de medidas que foram tomadas. 1,3 milhões de EPIs, aumento e reforço dos acordos de cooperação em 70 milhões de euros, majorou os apoios para o reforço do apoio domiciliário, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, Sr. Deputado João Almeida, é para todos, não eram só para os que estavam institucionalizados, eram aqueles que estavam também a ser beneficiários do apoio domiciliário. Formação, as brigadas funcionaram um conjunto de matérias extraordinárias e muito importantes. E depois esqueceu também, não falou, naquilo que está a ser o sucesso do processo de vacinação em curso nos lares, que levou já o Presidente da União das Misericórdias, o Sr. Manuel Lemos, a dizer que está a ser um sucesso o programa. E basta dizer que só na primeira semana e com escassez de vacinas, nós tivemos mais de 7 mil cidadãos vacinados em EPIs residenciais, quer sejam legais, quer ilegais, quer com 105 instituições que foram contempladas, 30 concelhos, 10% do país, logo na primeira semana. E, portanto, passaram concelhos de risco extremo de Covid para concelhos libertos de Covid, porque as populações mais vulneráveis foram vacinadas. De 11 a 15 de janeiro, prevê-se 30 mil pessoas, mais de 5 mil estruturas residenciais em 60 concelhos. 60 mais 30 faz 90 concelhos, o que significa que em 15 dias, um terço dos concelhos do país estão livres de Covid nas instituições residenciais que são onde elas são mais vulneráveis. E, portanto, como já não tenho mais tempo, aquilo que lhe queria perguntar, Sr. Deputado João Almeida, uma vez que falou ali nos surtos em lares que aumentaram exponencialmente, nós sabemos que houve dificuldades em fazer o isolamento profilático de muitos idosos, porque não havia...
Tem de concluir, Sr. Deputado.
Concluo já, Sra. Presidente. Eu queria lhe perguntar, o CDS e o PSD aumentaram exponencialmente e injustamente o número de vagas em lares que impediu que hoje pudesse haver um isolamento profilático em condições, se o CDS está arrependido de ter tomado essa medida e se acha que isso
tem
foi
concluir,
um erro para os
deputado.
Nossos idosos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento também o Sr. Deputado João Almeida pelo tema que aqui trouxe. O PCP, logo em março, pela voz do Secretário-Geral, colocou preocupações devido à situação do surto que o país enfrenta e colocamos logo em março preocupações relativamente à questão das estruturas residenciais para idosos, dos lares de idosos e de como é que toda esta situação ia ser tratada nestas mesmas instituições. Como temos vindo ao longo de todos estes meses, seja com perguntas dirigidas ao Governo por escrito, seja também em audições regimentais, questionado o Governo sobre esta matéria, com preocupações que temos e, sobretudo, sobre aquelas que têm que ser as soluções a serem adotadas face aos problemas que existem, porque temos, efetivamente, uma situação preocupante das pessoas que estão nos lares, dos idosos que estão nos lares, mas também há uma preocupação dos idosos que, não estando em lares, precisam de um conjunto de respostas e de acompanhamento que também não estão a ter, bem como as preocupações em relação ao agravamento da situação de isolamento de muitos idosos. Porque se é verdade que neste momento esta realidade existe, não é menos verdade que esta realidade já existia antes e que a situação da pandemia acabou por agravar uma realidade de isolamento que infelizmente se verifica com várias pessoas idosas. E, Sr. Deputado, o que eu gostava aqui de colocar é o seguinte. O PCP tem apresentado um conjunto de propostas para responder a esta realidade. Temos apresentado até propostas de reforço de trabalhadores para os lares, entendendo e defendendo que o Estado tem que assumir aqui as suas responsabilidades. O CDS não acompanha o PCP na proposta que temos em relação à rede pública de lares, o CDS não acompanha esta proposta. Nós entendemos que ela é importante até para reforçar a resposta que é necessário dar, não só para resolver problemas de listas de espera, mas também para responder a um conjunto de situações de instituições que não estão sequer legalizadas e que estão neste momento a funcionar. Mas, Sr. Deputado, o PCP propôs o reforço de profissionais para lares. Propôs e apresentou um projeto de lei nesta Assembleia para garantir a contratação destes trabalhadores com direitos, com um vínculo, para que não vão lá um mês ou dois e depois sejam enviados novamente para a situação de desemprego, correndo até riscos acrescidos face à situação em algumas instituições de surtos que se verificam. Propusemos que estes trabalhadores tivessem a formação adequada para lidar tanto com a situação da Covid-19, mas também para lidar com os idosos que têm que acompanhar. E prevíamos até que a contratação, mesmo para terminar, prevíamos até que a contratação destes trabalhadores, pelas instituições, tivesse a revisão dos acordos de cooperação respectivos.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Mas o CDS votou contra este projeto de lei do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem mesmo de concluir.
E esta situação não está resolvida também porque o CDS não a quis resolver.
Para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, Sra. Deputada Diana Ferreira, respondendo já diretamente também, uma justificação e uma retribuição. A justificação, o CDS não votou contra, não votou a favor deste projeto de lei por duas razões que eu explico rapidamente. Uma é que não se resolve um problema conjuntural com uma solução estrutural, ou seja, não pode contratar definitivamente e empolar os quadros de funcionários destas instituições por uma realidade que é uma realidade limitada no tempo e, portanto, não pode aumentar